Quem visita o Museu Histórico de Londrina, logo na entrada se depara com uma foto que intriga qualquer pessoa que tem aquele bate-condum sincopado batendo no coração. Uma foto da década de 30, de autoria não identificada, mostra sete homens em pé. E ao fundo, a Mata Atlântica que cobria toda essa região do interior do Paraná naquela época. Eles fazem parte da caravana que trabalhava junto com o filho de italianos, Spartaco Bambi, nas demarcações da área negociada pela Companhia de Terras Norte do Paraná. O nome do topógrafo é o único legendado na fotografia em preto e branco, e ele aparece um pouco ao fundo, à direita, junto daquele clássico equipamento de topografia que fica sobre um tripé. No primeiro plano, à esquerda, dois homens negros estão escorados em um carro que deve ser um Ford 1929. Um desses homens tem pendurado junto ao corpo uma corneta bastante simples, que não parece nem ter aquela voltinha das cornetas de banda militar. O outro, cigarro de lado na boca, segura nas mãos um cavaquinho.
Neste primeiro episódio, você vai conhecer uma cidade dividida pela linha do trem. De um lado, o Clube Redondo, do outro, o Clube Quadrado. Vamos visitar as origens do samba como lazer e agência da cultura negra sobre esta terra vermelha. Só deu play quem é bom sujeito. Então vamos lá, porque o Sambas da Terra Vermelha já começou.
A gente diz que a fotografia do homem com o cavaquinho está na entrada do Museu Histórico de Londrina, mas desde 2019, felizmente não é mais por aí que se começa a contar a história da cidade para os visitantes. Graças a muita luta dos povos indígenas da região, atualmente o museu tem um espaço, pequeno ainda, para lembrar a presença dos povos originários antes dos representantes dos capitalistas ingleses da Paraná Plantations Company chegarem por aqui para lotear a pequena Londres, que se tornaria a terra do café.
Também não está bem certa a história do samba em Londrina como ela costuma ser contada. Se é que costuma, né? Boa parte dos moradores desconhece esse movimento na segunda maior cidade do Paraná. Quem é de fora, então, pode achar mentira essa história de samba para baixo da linha de São Paulo. Mas é verdade, escuta só. A primeira escola de samba conhecida na história de Londrina é a Unidos da Vila Nova, datada de 1961, mais ou menos. A Vila Nova é um bairro que fica na região conhecida como para baixo da linha do trem. O trem foi parte importante da urbanização da região. Ele escoava o ouro verde para São Paulo até a linha Sorocabana e trazia gente, muita gente, que chegava com suas influências por aqui. Inclusive o museu onde está a foto do nosso amigo cavaquinista, sem nome na legenda, fica no que foi a estação dessa linha a partir dos anos 50. O município de Londrina se emancipou em 1934, com 600 habitantes. Em 35 começa a funcionar o trem. No ritmo do trem, a cidade foi crescendo e no mesmo ritmo foi se dividindo. Nem o trem era para todos, como conta o ritmista Osmar Novaes, que chegou em Londrina nos anos 50 de outro jeito.
Nós viemos de caminhão. Quando nós viemos para cá, você andava, não tinha sol. Era uma estrada, você passava no meio dos cafezais, cafezais que sumia ali. É só cafezais que tinha. Passou no meio dos cafezais, até, mas não tinha asfalto na época. Tinha da época da jardineira ainda. Entendeu? Aqui em Londrina, onde a gente morava, era só terra, não tinha asfalto, tinha nada. Morava na Recreio, né? Era só barro, não tinha. O único lugar que estava calçado ali na Guaporé. Ali era, mas era paralelepípedo, né? A linha de trem passava lá no meio da cidade, que vocês já sabem o que é, né? E você sabe, né? Entendeu? E aí começou tudo, né? Entendeu?
O Osmar sabe bem dessa história, porque viveu quase 20 anos por aqui antes de fazer carreira em São Paulo e até no Japão. Mas a gente não tem certeza se hoje em dia todo mundo sabe o que é a divisão da linha do trem, que não passa mais por aqui. O sambista Joaquim Braga conta mais.
Segundo o pessoal conta, que lá nos anos de 1960, os redutos do movimento negro se davam mais na questão mais recreativa, né? Na região da Vila Nova, que, na época que criaram o Clube Arol lá, né? Para para contrapor, por exemplo, com os clubes da cidade que não aceitavam negros, né? É, Arel, por exemplo, clube alemão, Country, Canadá, não tinha espaço muito para o negro. O Grêmio, que foi abrindo mais ou menos na época, mas tinha um negro para ter acesso a ser sócio do Grêmio, tinha que ter um certo poder, um certo status na cidade. Eu consegui ser sócio do Grêmio durante mas eu entrei lá nos anos de 1990, fiquei pouco tempo, mas tinha que ser apresentado para um outro negro para você conseguir ser sócio desses clubes, não tinha acesso. Então o movimento negro naquela época, lá dos anos 60, se deu mais na região da Vila Nova, que era um reduto mais da população negra de periferia, e na Vila Nova, Vila Casona e tal, onde os negros estavam confinados, meio que confinados lá.
A Vila Nova, onde nasceu oficialmente a nossa primeira escola, ficava abaixo da linha do trem, no lado norte da cidade, onde os negros eram confinados, como disse o Braga, que tocou escola antes de fundar sua própria agremiação. Nessa espécie de confinamento, tinha muita vida acontecendo. Isso é o que está descobrindo a pesquisadora Laura Grosso, que durante o mestrado resolveu escavar a história dos carnavais na cidade. Como quem procura acha, ela foi desvendando camadas dessa história.
Pensando nessa construção narrada, né, eu achava, assim como as pesquisas que eu encontrei disponível, assim, que a primeira escola de samba tinha sido justamente a escola Darol, em 61, a escola Vila Nova. Na verdade, não, assim. Em 1955, tinham alguns blocos, e a gente pode falar de três nomes, assim, que era o Bafo da Jiboia, o Última Hora, não encontrei nada sobre esse bloco, e o bloco Unidos da Vila Nova, que eles saíam desfilando também, e justamente enquanto Londrina comemorava seus 25 anos, esses primeiros blocos eram formados, assim, também junto com as primeiras manifestações contra a discriminação racial criadas pela Arol, tudo estava fervilhando e acontecendo junto ali.
Na década de 50 já tinha uma batucada ganhando a rua, e outros espaços também. O Osmar conta de uma experiência que marcou a vida dele.
Aí, nos anos 59, 57 mais ou menos, hoje a idade chegou, você vai confundindo a data. Aí, tinha um ginásio Colossinho aqui, aí trouxeram uma escola de samba do Rio, que chamava Unidos Independentes. Eu fui lá assistir. Aí eu me empolguei com aquilo, fiquei querendo na cabeça, né? Aí eu morava aqui na Recreio, na Vila Recreio ali. Eu morava na frente, tinha um amigo meu que morava no fundo. Eu falei, rapaz, sabe, eu tô com uma vontade de montar uma escola de samba, rapaz. Ele falou, Osmar, vamos montar a escola de samba? Vamos montar a escola de samba. Eu falei, como é que a gente vai fazer, né? Aí tinha um amigo meu que trabalhava numa... como é que chama? Negócio que faz portão, esse negócio aí. E aí fomos lá conversando com ele e tal. Ele fazia, como a gente não tinha dinheiro, eu peguei todo o meu instrumento da bateria. E ele começou a fazer uns instrumentos, né? Aí nós começamos a ensaiar na Vila Nova. Ali foi o começo da família Xangri lá e a gente. Aí ele fazia esse instrumento. Aqueles instrumentos mais baixos, ele fabricava pra gente. Vou até te mostrar aqui. Pegava esses tambores de carbureto, e fazia. Aí nós comprava a pele e montava o instrumento. E aí começou, né? Não, é cor de vaca mesmo. Tinha loja lá, a gente comprava pronto, entendeu? É só chegar e montar. Chamava Antonelli.
Antonelli.
Foi a primeira loja musical em Londrina, foi Antonelli, ali na Sergipe. Tá vendo isso aqui? Isso aqui era um carbureto. Ele montava as ferragens, tudo, a gente comprava a pele e colocava. E aqui embaixo era oco, não tinha...
Era
e
aí pesado começou, pra segurar, né?
Não, era leve, porque a carbureto... Né? O outro sujo era mais, o meu sujo era mais pesado, né? Entendeu?
Bafo da Jiboia.
Esse aqui é meu sobrinho, tá morando em São Paulo, eu mandei pra ele, ficou...
Isso que o Osmar fala é sobre levar o samba pra rua. Da presença do samba no ambiente doméstico, a gente tem um relato das brincadeiras dançantes, que foi onde o Braga se apaixonou pelo samba.
E finais de semana também eu ia tinha as brincadeiras dançantes, né, nas casas. ali na Vila Casoni. E nessas brincadeiras dançantes, eu ouvia muito, muito Martinho da Vila e Jair Rodrigues, Clara Nunes e tal. Aí foi quando eu ouvi a primeira vez o Martinho, que tinha acabado de lançar a música Pequeno Burguês. Eu me apaixonei pela... Foi a minha primeira paixão pelo samba, foi ouvir o Pequeno Burguês. Felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Ouvi aquilo, falei assim, nossa, daí eu ficava ouvindo. Às vezes não conseguia entrar dentro das casas, porque às vezes eles não era todo mundo que podia chegar e ir entrando, não. Tinha que ficar nos portões de balaústra, né? Mas não era alto, era assim e tal. Tinha sempre alguém controlando, né? Ah, não era conhecido, não fica aí na calçada. Mas quando alguém conhecia, eu ia lá, aquele neguinho mirradinho ali, ficava ouvindo, mas eu não podia entrar, mas o ouvido, né? Eu ouvia muito, né? Eu comecei a ouvir samba, muito samba, assim, Jair Rodrigues, né? Aquela, na minha casa todo mundo é bamba.
Outro espaço importante para o samba eram os clubes.
E as zonas, famosas naquele tempo.
Mas isso é um assunto para outro episódio. Por enquanto, os primeiros clubes. Um deles era o Country Club, que todo mundo chamava de Clube Redondo. O clube de elite branca, como define o poeta, músico e pesquisador Bernardo Pellegrini. O Redondo ficava para cima da linha do trem, nascido a partir de uma das quadras de tênis dos ingleses na Alameda Manuel Ribas, bem no miolo do pequeno município. E depois, transferido com o apoio do escocês Arthur Thomas para a sede onde está até hoje, e onde até hoje de vez em quando rola um samba. O outro, para baixo da linha, tinha que ser do quadrado, né? A AROL, Associação Recreativa Operária de Londrina, era a casa da Unidos da Vila Nova. E o nome da AROL vai aparecer muito quando a gente resolve ir atrás da história do samba em Londrina. Mas a Laura Grosso puxa o fio da meada pra gente. Essa história tem um novelão a ser desenrolado.
Grande parte do movimento negro de Londrina e a história sobre esse movimento, inevitavelmente, é vinculada à própria AROL e às pessoas que participaram dela, assim, também entendendo e reconhecendo a grande importância desse clube naquele momento, assim, e para a história desse movimento. Mas algumas pesquisas, assim, estão começando a resgatar esses passos antes mesmo da AROL, né? E acho que a primeira delas, recente, retoma a história de um clube de futebol, de 32, se eu não me engano, chamado Paz e Picaretas, através de uma foto, assim. É uma foto muito bonita de um dos trabalhadores negros da Companhia de Terras, que se intitulavam Paz e Picaretas, numa referência direta aos instrumentos de trabalho, assim, né? Então, eu trago esse clube de futebol, assim, porque quando a gente pensa na história da onde começa a história do movimento negro, é sempre vinculado à figura do Seu Cipriano Manuel, que é um, acredito que também é um grande nome ancestral para a história do movimento negro de Londrina, assim. Mas eu tive muita dificuldade de encontrar dados anterior a ele, assim. E geralmente essa história começa com o Seu Cipriano, um grande articulador do movimento negro, que chega em 34, na mesma data de fundação da cidade, assim, que vem do interior de São Paulo. E ele chega também para trabalhar nessa companhia de terras como motorista, chofer, mecânico, assim. E os boatos acadêmicos dizem que ele tinha justamente por partilhar, de certa forma, dos dois universos, assim, ele tinha uma certa entrada para negociação entre esses grupos tão diferentes e tão tensionados na cidade, assim, né? Então, a partir disso, também boatos que ele já tinha algum tipo de contato com os movimentos negros do interior de São Paulo, como a Frente Negra Brasileira, entre outros, assim. E ele chega em Londrina já a fim de articular a população negra da cidade, né?
Quando você fala boatos, a gente está falando de...
É porque a gente está falando das pesquisas acadêmicas, com todo respeito aí às pesquisas acadêmicas. Mas é porque, como a gente tem muita dificuldade de encontrar os registros dessa história, inevitavelmente a gente acaba fazendo aproximações, assim. Então,
essas aproximações que a Laura cita são próprias de uma história que tem que ser reconstruída a partir de relatos, porque, no geral, não está oficialmente documentada. A história do Clube Redondo a gente encontra com um clique no Google, no site do clube. Mas a história do Quadrado, que já não existe mais, dá um pouquinho mais de trabalho para achar. Gente como um trabalhador empunhando o cavaquinho na foto, que está no museu, não teve o nome marcado nas legendas. Então essa história tem sido recuperada, como disse a Laura, a partir de personagens que ocuparam espaço de liderança, como Cipriano, o médico clínico da Silva, ou o advogado Oscar do Nascimento. Oscar do Nascimento foi parceiro de luta de Cipriano e o primeiro secretário-geral da AROL. Um livro escrito sobre ele traz a constatação do pesquisador José Donizete de Oliveira.
Evidentemente, as datas são importantes em qualquer análise sobre o passado. Entretanto, devemos entendê-las, muitas vezes, como construção dos historiadores e das memórias do passado. Percebemos a memória negra da cidade nos depoimentos e até nos pouquíssimos materiais escritos, construindo e datando sua própria história. Estas construções nos mostram a possibilidade de estar constituindo uma outra história da cidade, onde a presença do negro não seria coadjuvante, e as entidades negras assinaladas seriam a sua vanguarda, pois estariam presentes e atuantes desde sua fundação.
O pesquisador comenta sobre esse processo das datas, porque saca só a batalha. O Clube Quadrado era primeiro um clube sem sede, articulado a partir dos anos 30, com reuniões e festas na casa de Cipriano Manuel e em espaços alugados, porque nos outros clubes os negros não eram aceitos. Bernardo Pellegrini diz que a inspiração de Cipriano veio do pendor que o povo negro do interior de São Paulo, de onde ele veio, tinha em fazer seus grêmios recreativos, os quadrados, que eram um terreirão de quizumba adaptado à nova vida urbana dos ex-escravos paulistas. Bom, nos anos 40... o Quadrado de Londrina se tornou Sociedade Beneficente Princesa Isabel. E aí, só em 1957, a sociedade passa a ter um espaço próprio, no bairro Vila Nova. De acordo com os autores desse livro sobre o advogado Oscar, e também de acordo com a Laura, a doação do terreno para abrigar o clube aconteceu graças às relações entre os membros da Sociedade Princesa Isabel, o prefeito, e os diretores da Companhia de Terras Norte do Paraná. E foi aí que a sociedade passou a chamar AROL, que abrigava bailes, concurso de beleza negra, desfiles, a turma dos sindicatos, uma escola fundamental para crianças e alfabetização de adultos, e a batucada da Unidos. No depoimento que aparece no livro, o Dr. Oscar argumenta que fazia sentido, porque como a maioria dos pobres é negra, então os negros também estavam beneficiados com isso. Hoje em dia, os pesquisadores questionam esse apagamento da identidade negra do movimento, quando muda o clube para o rótulo de operários. A AROL perdeu força política ao longo dos anos de ditadura e com a morte de Cipriano nos anos 60, e acabou tendo sua sede doada para uma igreja evangélica, em 81, pela administração de Antônio Belinati.
Na história do samba, a AROL marca em Londrina as sementes dessa cultura que tem raízes do tipo rizoma, formando redes que vão muito além do fazer musical, como ficou registrado no depoimento do Dr. Oscar do Nascimento ao Museu Histórico de Londrina.
Era mais social ou mais política, AROL?
Não, social.
Social.
Social. Política também, porque a política hoje não divorcia da parte
Sim.
social, né? Mas aí a turma fala, mas o que tem a ver isso com o preconceito? Foi o maior combate ao preconceito, porque a população negra tinha um lugar que eles tinham acesso. E a população branca também tinha, porque os sindicatos tinham acesso.
Certo.
Então houve uma interação.
Uma interação, né?
Muito importante o trabalho de interação.
Então vocês combatiam o preconceito através das atividades sociais, digamos assim?
Através das atividades sociais. Sem falar que está combatendo, você está combatendo. Você convivendo com a pessoa, sabendo que ali os negros tinham acesso. Ora, nós fomos convidados para o Country Club, para a bateria nossa lá no Country Club. Mas nós estamos lá, até um pouco estamos cá, todo mundo junto.
É.
Quer dizer, isso
é que
isso é uma interação.
Interação.
Quer dizer, essa juventude não quer saber, você quer sambar junto, não quer saber se é negro ou não. E tal, sambando. Quer dizer, então, apesar do Manuel ter advertido, não, daí lá você tem que ficar na sua e deixar, nós vamos lá só para apresentar a nossa bateria. Mas começar a sambar junto. Então, o preconceito se combate dessa forma.
Uma cultura que frequentemente se vê na encruzilhada entre furar a bolha e ser capturada pelas instâncias de poder, mas que ainda assim tem a coragem de não se fechar em si, de não ficar nas quatro paredes de casa, de ganhar a rua.
No próximo episódio é pra rua que nós vamos, nos sambas dos carnavais. Você vai saber que Londrina já teve quase 20 escolas de samba e mais uma que ainda não estava na lista. Um episódio pra ouvir e indicar pra aquele seu colega de trabalho que não vê sentido em haver carnaval em Londrina, já que nunca existia uma tradição da festa na cidade. O Sambas da Terra Vermelha é um projeto do núcleo Alma.doc na Alma Londrina Rádio Web, com apoio da Rádio UFM. Eu sou Walter Júnior.
E eu sou Vivian Honorato. Nas nossas redes, você encontra informações sobre as fontes de pesquisa que a gente utilizou na construção deste documentário. Elas têm conteúdo produzido pelos estudantes de jornalismo Júlia Caroline Bento e João Vitor Ferreira Gonçalves. A produção conta ainda com Emerson Dias, Juliana Modotti, Natália Mateus, Juliana Gonçalves e a revisão de Janaína Ávila. Agradecimentos especiais ao historiador Gabriel Arantes e ao Museu Histórico de Londrina. A coordenação do núcleo e o roteiro e edição deste episódio são de Raquel Cagliari.
Obrigado pela sua companhia até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!